Olá, você que está dando play em mais um episódio de Copo Meio Cheio, o podcast que você coloca para se sentir numa conversa com os amigos, onde a gente fala sobre tudo que atravessa o nosso cotidiano, cultura pop, sociedade, comportamento, enfim. Todos aqueles pitacos, opiniões e informações que a gente encontra numa boa conversa com os amigos. Você encontra o Copo Meio Cheio em todas as redes sociais como @copomcheio. Inscreva-se no canal do YouTube e comece a seguir também no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio que for da sua preferência. Estamos em tudo. Também temos a campanha do Apoia-se, onde você pode contribuir financeiramente com a continuidade do nosso podcast, mas não é contribuir de graça, viu? Tem episódio exclusivo, tem uns kikiki nos melhores amigos, tem até brinde do copo, que esse é o copo mais lindo que eu tenho na minha casa. Não tô nem brincando. Enfim, se quiser, tá tudo aqui na tela. Apoia-se. As redes sociais, enfim, tudo aqui. Eu sou Tawane Valentim, que a essa altura eu espero que vocês já saibam, estou com quem?
Com Cacau Cavalcante, que eu também espero que vocês já saibam.
E uma estreia aqui no Copo Meio Cheio, quem é
Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Galvão.
você? A pessoa mais atualizada do assunto que a gente vai trazer para a mesa hoje, hein? Falando em assunto, já vou antecipar. A gente vai falar de uma parada que vai estar nos atravessando aí pelos próximos 3 meses. De um jeito ou de outro.
Você gostando ou você
Ou detestando.
detestando?
Vai aparecer no seu feed, vai de qualquer rede que você esteja, vai aparecer na TV, sua sobrinha vai chegar perguntando se você tá vendo, de repente uma fofoca vai pegar todo mundo. É claro que a gente tá falando de BBB, né, amados? O puro do entretenimento brasileiro.
Não, é a nata, gente. Às vezes, tem gente que eu conheço que passa o ano inteiro aguardando por BBB. Né? Porque assim, querendo ou não, vamos começar falando já.
Bora.
BBB é o BBB. Pode ter fazenda, pode ter No Limite, pode ter o que
Desculpa,
for.
gente.
Mas infelizmente, ainda é BBB.
Até quando o casting é ruim, ele ainda é bom, né? Vou começar aqui nos questionamentos. Começar já começamos, né? Mas para não perder aquele toque de copo meio cheio que sempre já traz uma pergunta para vocês. Cacau, participaria do BBB, amiga?
Eu participaria do BBB. Eu acho que assim, a gente vive a vida uma vez só.
Verdade.
Não é?
Sim.
Pode ser que eu saia cancelada? Muito provavelmente aconteceria. Sim. Mas, de qualquer forma, fiz a minha parte. Fui lá, briguei, fiz amigos, chorei. Eu ia ser a participante que, sabe?
Eu acho que você ia pegar o povo, talvez ia gerar alguns problemas com pessoas da casa, mas acho que o povo ia se identificar com você.
Eu ia ser a pessoa que representa todas as outras, que assim que tocasse o sino da prova de resistência, ia. Beijo, tchau. Porque assim, eu já tenho consciência que eu não vou chegar no final. Eu vou me matar lá. 20 horas pra quê?
Sim, é sobre
4 horas?
irresistir, né? Eu quero ir no oposto da
Não resistir.
Não
Não resistir
resistir.
minha vida inteira.
É questão de autoconhecimento.
Sim.
Eu me conheço. Eu vou ficar em pé 24 horas dentro de um carro com não sei o que jogando água dentro de mim.
Girando o
Girando
carro.
carro. Eu não vou, gente. Então, pé. Beijo, boa sorte para vocês.
O
Vou
povo
lá.
já ia falar, ai, ela não quer jogar, hein? Não tá
Ah.
disposta.
A leitura do povo é perigosa.
Mas eu ia bem chegar numa olhar para um
Eu ia
espelho
me
que eu sei que ia ter
identificar.
câmera em todos os espelhos, eu ia chegar, sair, olhar para o espelho e falar, gente, seguinte, e explicar tudo isso que eu expliquei agora. Para não ficar só, tipo, ai, não quero jogar. Fala, quero jogar sim, mas não quero fazer prova de resistência. Ué.
Resistência não, faço fofoca, dou briga, dou show.
Entretenimento eu garanto,
Eu amo um
resistência.
quiz, não. Amo um quiz.
Provinha de quiz de novela.
Jogo da memória.
Ah, aí vocês contem comigo.
E você, amigo, teria
Olha,
coragem?
eu super teria coragem. Acho, inclusive, né, aquela que fique gravada aqui. Acho, inclusive, que um dia entrarei.
Ai,
tá?
Isso é na crise. Estamos jogando pro universo.
Acho que um dia entrarei. Eu gosto muito do Big Brother, eu acho a proposta incrível. É, então, assim, eu entraria muito num lugar de resenha mesmo, claro, né, gente? 1,5 milhão, né? Tudo bom. Sabe, né? Mas, assim, tirando essa parte do valor, eu acho que seria incrível. Você participa de dinâmicas, conhece pessoas, debate coisas. Eu que adoro uma discussão. Assim, não é nem comigo. Eu ia estar aqui comendo, alguém ia falar, não entendi.
Você ia ter aqueles que quando a gente vai contar fofoca, a gente fala, aí apareceu o Guilherme e começou uma outra briga.
Na hora que o Tio do Vigor gritou, é o basculho, ia ser, o que que é basculho?
É, não senti.
Eu já ia ser baixa, que eu não tenho oratória pra discutir. Eu já ia falar, basculho é o caralho.
Já ia descer lá, né?
Eu participaria. Eu acho que o público teria muito aí a se identificar comigo. Mas, ao mesmo tempo, o público teria muito pra me achar uma chata. Ah, eu ia ser chata. Eu ia ser chata, barraqueira, dançarina. Esse ia ser meu negócio. Nas festas, tá. Começou uma discussão, eu só ia falar palavrão. E poderia ser expulsa de agredir. Porque só discutir pra mim é muito difícil. Uma hora só de debate, aí eu já ia falar, gatona, não vamos brigar, né? Não posso te bater, então não vou nem continuar isso aqui com você. Imagina.
Eu tenho a sensação que você iria para dois extremos. Ou você seria a pessoa que ia estar surtando na casa, tudo ia fazer acontecer e movimentar e tal. Ou você ia ser a pessoa que dorme o dia inteiro. E aí, não sei quem brigou com não sei quem. Aí você, tipo...
Sério?
Vi. Legal.
Não vi. Eu acho que eu ia coringar. Aqueles quartos, aquela coisa já toda pra você ficar numa neurose.
Sim.
Eu ia ver louça de dias, eu só ia pensar quem que ainda não lavou louça. Eu ia começar a briga por questão de limpeza. Ai, mas esse quarto tá uma nojeira, né? Vocês são assim na casa de vocês só porque vocês têm empregada. Eu ia jogar... Isso aí, essa ia ser a minha estratégia.
É, o meu problema lá, eu acho que eu sou muito metódico, né? Então, assim, algumas coisas, elas teriam que ser super organizadas, né?
Ah,
todo
claro.
Mundo junto, é, né? Não dá. É tipo férias com os amigos na casa de praia, sabe? Eu sou o amigo que fala, e aí, quem é que vai passar o pano? Quem vai dobrar aquelas
legal,
roupinhas?
Legal, né? Todo
ali?
Mundo comeu, né? Todo mundo tá jantado. Né?
Eu acho que a minha questão não ia nem ser essas questões de convivência necessariamente, assim, tipo, de dia a dia. É que eu, particularmente, vivo numa bolha muito bolha. Os meus amigos geralmente têm gostos parecidos com o meu, opiniões políticas parecidas com a minha, costumes parecidas com os meus. Então, assim... Eu entrar num lugar que eu vou ter que obrigatoriamente olhar todo dia pra cara de alguém que não tem absolutamente nada a ver comigo, que vem de uma realidade completamente diferente, com conceitos, ideias e quereres e políticas completamente diferentes, eu acho que eu ia dar uma
surtada
feia, assim.
Ainda mais que a gente não consegue disfarçar quando a gente não aguenta mais ouvir a voz de uma pessoa. Ia sair meme meu todo dia, alguém ia estar falando, ia estar assim. Aquelas que só ficam...
Ah, é, né? Então tá.
Tá. Então tá bom. Bom, vamos falar de quem conseguiu chegar na casa mais vigiada do Brasil. A essa altura do campeonato, já saiu gente, se deixar já até entrou gente, que esse programa a gente nunca sabe. Mas vamos falar dos brothers e das sisters. E agora com uma novidade, hein? Vocês estão preparados? Quem tá só escutando, bota o vídeo aí. Que agora a gente tem imagens na tela, gente. Eu vou até pedir aqui pro Bruno colocar a nossa imagem de casting, a número 1. Vamos lá aguardar para ver qual que é a cara desse povo. Eu gostei desse casting. Enquanto o Bruno coloca, eu achei que, em comparação ao último casting...
Aos últimos, de uma forma meio geral, assim.
De uma forma meio geral, eu gostei bastante desse. A primeira... Essa aí. Ai, adorei. Tô me sentindo no SBT. Amei. Vamos lá, nossos brothers, nossas sisters, começando...
Eu conferindo se dá pra ver na tela. Tá meio longe, gente, mas... Ah, no celular vai saber.
Questão de estratégia, viu?
Ó, vamos começar...
Com camarote.
Com camarote. Eu me Bin Laden.
Não, eu me surpreendi no geral com os camarotes dessa edição. Porque há muito tempo não entrava pessoas assim que eu falava, caraca, eu realmente conheço essa pessoa. E se eu conheço, gente, é referência de que a pessoa é conhecida. Porque geralmente eu sou uma péssima pessoa pra saber nomes.
Você fala, ai, Kim Kardashian, ela...
Eu penso um pouco.
Passou
pra lembrar
na Globo.
Quem é. Quem?
É. Então,
prefiro
se eu conheço...
Susana Vieira.
Meio que isso. É um bom direcionamento de que, assim, realmente são pessoas camarotes. Sim. Não são pessoas que nem a Kay Alves do BBB passado, retrasado, sei lá. Ninguém nunca ouviu falar daquela menina.
Nunca ouvi.
Complicado, né,
nunca
gente?
Ouvi.
Pois é.
Um beijo, Kay.
É isso.
Ai, eu não mando beijo.
Seguimos. MC Bin Laden, gente, eu adorei que a gente tem um representante do funk. Eu adorei que quem tá conhecendo MC Bin Laden agora sequer imagina o que este homem já foi.
Pois é.
Que agora ele padronizou, né?
Sim.
Ele...
Parece que ele renasceu.
Ele renasceu. Agora as pessoas estão tipo, ai, nossa, MC Bin Laden e tal. Na nossa época, na época do Tá Tranquilo, Tá Favorável... Era, tipo, bizarro, assim, mas,
outra,
né,
proposta,
não,
né?
Vamos atacar os estereótipos, enfim. Mas adorei, eu achei ele super gente boa, eu acho ele super gente boa. Cheguei a ter contato uma vez, eu acho que ele é um cara bem bacana. Acho que tem a oferecer, eu achei engraçado que tinha gente que não conhecia. Ficou, ai, você é profissional, você é cantor?
Eu acho que, né, no geral, são pessoas de nicho. Porque, por exemplo, eu conheço três daí. Os outros três eu nunca ouvi falar.
Conheço quatro.
Eu conheço cinco.
Olha aí, viu? Como é bom ter uma pessoa com mais referência na mesa.
O Bin Laden, assim, eu gostei. Eu gostei mesmo, porque ele não é nem alguém que tá o tempo todo na mídia. Então não fica aquela pessoa que a gente tá cansado de olhar pra cara dela, sabe como ela é, o que ela faz. Então eu gostei. Ele é do funk, as músicas dele é legal. Longe de polêmicas, isso estrategicamente pra eles é muito bom.
Sim,
é uma pessoa que ela vem sem um histórico.
Ele tem, inclusive, uma carreira muito bem construída, assim. Tipo,
digamos,
ele trabalha com
até.
Música até hoje, sabe?
Sim.
Grandes contratos, enfim. Sim. E Yasmin?
Então, não conheço.
Brunet. Pra você é só Brunet.
É Yasmin Brunet.
Só Yasmin.
Olha, o que eu conheço da Yasmin é de Gossip do Dia, de fofoca, que ela é ex do fulano, do ciclano, mas que ela tem a mãe aí, a Bruna, é Bruna o nome da mãe dela? É alguma coisa Brunet, né? Que também...
Brunet, é certeza.
Enfim, gente, o que eu sei, ela é filha de alguém Brunet, uma pessoa aí de... Das antigas, né? Se a gente perguntar pra mãe, pra avó, vão saber quem que é a mãe dela.
Sim.
Agora, se tratando dela, pra mim ela é a ex do Medina, o surfista. Pra mim ela é a garota que protagonizou vários barracos com a família do surfista. Aquela nora que chega na família e já separa tudo. E pra mim, modelo, bonita. Eu, do que já aconteceu na casa, eu até peguei um pouco mais de carinho, porque pra mim era também Yasmin
Tanto
Brunet.
Faz.
É, eu sei que ela é modelo.
Luísa Brunet. Veio aqui, hein?
Chegou, hein? Chegou.
Falaram no ponto. Luísa Brunet.
Luísa Brunet, mãe de Yasmin Brunet. Tá, gente? Essa é...
Olha
a
velha guarda ficando possessa, que a gente não conhece nem ela, nem a mãe dela.
É, mas agora sua filha tá conhecida, a gente vai chegar até você, tá
ela
bom,
Ela entrou
Luísa?
No BBB.
Exatamente. Olha, da Yasmin, eu sei que ela é modelo, inclusive é uma modelo renomada no ramo dela. Ela também fez Verdades Secretas, ela aparece em Verdades Secretas.
Ah!
Assim, não é um dos grandes personagens, mas ela está lá na história também.
Como modelo profissional.
Como modelo, até porque, né, Verdades Secretas é sobre
Sim.
uma agência e tem um casting, enfim. Mas ela também fez algum, alguns momentos dentro de Verdades Secretas. Então, é legal ressaltar isso, porque a imagem dela, a gente não consegue assimilar muito a esses contextos de novela, de propaganda, porque ela é uma coisa mais da moda mesmo.
Então,
ela é conhecida por isso e pelos relacionamentos dela, que agora é o Daniel, né?
A Yasmin Brunet, de uma forma geral, e não só ela, é que pra mim, assim, aquele negócio, modelo. Até eu conseguir ligar o nome da modelo
pra
com a
você,
modelo...
a Gisele...
Isso, ela.
E é isso.
Isso.
A nossa modelo.
É. Até eu conseguir ligar o nome à pessoa e ter uma referência do que fez. Demora um tempo.
Demora, né, famosa? Ah, é tá.
Vanessa Lopes. Não conheço também. Eu sei que é TikToker. Fiquei sabendo que é TikToker.
Isso,
mas
exatamente.
Vou falar que eu conheço o conteúdo dela, que eu já vi o que ela faz, que eu acompanho. Eu estaria mentindo. Eu soube quando ela entrou no BBB mesmo.
Entendi.
Conheceu, conhecia. Já passou no meu feed um milhão de vezes, fazendo um milhão de dancinhas. Ela chegou até a pegar uma hypada mesmo de pegar campanhas publicitárias, se tornar um rosto para as marcas dentro do contexto digital. Não conheço muito dela, achei meio apagada. Mas é isso.
Olha, a Vanessa, eu conheço ela do TikTok, ela faz muita coreografia. Ela anda com um grupo de pessoas também que ela aparece muito, porque ela anda com a Anitta, né? Ela tá ali no meio daquele time, tá nas viagens com eles, então acaba que ela aparece bastante. Inclusive, ela é, né, a arqui-inimiga da Yasmin Brunet.
Olha, né? Babado, fofoca!
O barraco dessa edição, que todo mundo tava esperando já antes de entrar, era que, tipo, as duas não se falavam. Até entrar no programa.
Eu vi isso. Por causa do Medina. E acho que a Yasmin terminou com ele, aí a Vanessa ficou. E aí teve um
kikiki. A verdade ninguém falou, mas a gente tava tudo esperando um barraco e elas fizeram o feminismo vencer, se tornando amigas.
Exatamente.
Fiquei decepcionada.
Chegaram lá dentro e falaram, então, vamos esquecer o que passou lá fora? E aí, todo mundo que falou... Ah, gente, então tira elas. Paredão,
briga...
tá? Não tem barraco, se é pra esquecer.
Então,
esquece.
Tchau. Vinícius Rodrigues, atleta, velocista. Como eu sei, eu pesquisei hoje, não conhecia.
Então, já vou falar, vai ficar feio. A terceira pessoa seguida vai falar que eu não
conheço. Calma, a gente vai chegar no Rodriguinho pra falar que conhece.
Até lá.
Já tá feio. Não estou entendendo porque estou sentada aqui.
Ele é
atleta.
Paralímpico.
Isso, era nessa palavra que eu tava querendo chegar.
É, legal.
Então, depois de muitos anos, ele é o primeiro participante. Não sei a forma. PCD. Ok,
PCD.
Ele é um participante PCB.
PCD.
Depois de muitos anos, ele é o primeiro participante PCD, ele usa uma perna mecânica, inclusive, chegou a dar uns kikiki já, porque o BBB, ele parece que não ia ter a participação dele. Tipo, aquela coisa da acessibilidade, que a gente conversa e tal, tá todo mundo assistindo meio em casa, meio na dúvida se essa acessibilidade não poderia ser... melhor, né? E do que eu vi no programa, ele é um cara bem bacana, um fofo, gostei.
E é muito bom pra exatamente levantar essa discussão, né? Porque, na verdade, vários ambientes que a gente frequenta, ninguém para pra pensar e questionar se aquele ambiente, ele tá, de fato, estruturado pra uma pessoa PCD, né? Então, é legal levar, tipo, porque BBB é, tipo, boom, grande público.
Sim.
Então, levantar essa discussão logo de cara, assim, eu acho muito massa.
Ele é o nosso PA dessa edição, né? No último a gente teve o PA, e aí nesse a gente tá com Vinícius Rodrigues.
É, o bom do Vinícius também é que...
Penúltimo
a gente...
foi o PA?
É...
Isso.
Ok. Penúltimo. Bom, eu falei quem que era a pessoa mais atualizada de BBB na mesa e não citei meu nome, então...
Gente, é que o último BBB
é
esquecível.
Ele é esquecível, sim. Agora... Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando. Tá aqui dentro de mim. Uou, oh, oh.
E
ainda tive que ler comentários. Ai, não sei quem é Rodriguinho. Essa é nova demais.
Essa eu não aceito. Porque se eu sei quem é Rodriguinho, você também tem a obrigação de saber quem é Rodriguinho.
E a gente sabe que você nasceu em 2000. Tá.
É, ainda tava rolando. Travessas foi até 2024. E 24 não, né?
É.
Bom, eu fiquei super...
Tipo... Foi uma surpresa.
Eu não lembro se ele saiu em alguma lista anterior, porque antes da gente ter o casting, saiu 1 milhão de listas. Não sei se ele estava cotado, mas eu fiquei surpresa. Achei legal também ter um representante do pagode.
Aí o Rodriguinho eu gostei, gente. Eu acho que é uma pessoa que... Também entra muito ali no lugar, acho que um pouco parecido com o Bin Laden, assim. É que ele é de um outro ramo musical, né? Ele tá ali na pegada mais do pagode, que a gente reconhece ele. Mas ele também não é alguém que tá sempre na mídia, né?
É.
E quando ele entrou na mídia, foi por um viés ruim, que foi quando a voz dele tava diferente, todo mundo entendeu. E aí ele veio falando que tava doente, que mudou. É, o tempo passa, amor, né? Vai mudar mesmo.
É.
Mas eu gostei, porque é alguém que também não tá ali... maçante.
Saturado.
E aí dá a oportunidade da gente conhecer a pessoa. Então mostra aí quem você é. Essa é a sua oportunidade.
Sim. E Vanessa Camargo, gente.
Ai,
que
gente.
Surpresa.
Ela foi minha diva da infância, gente.
Quem não?
Não dá.
Eu
não
tinha
dá.
O DVD
A nossa
dela.
Primeira international. Mentira, não é a primeira. Mas foi muito marcante. Ela chegando no pop e trazendo as colaborações internacionais e sendo tocada nas rádios. Eu lembro de assistir os clipes da Vanessa Camargo e querer dançar, assim, junto com ela.
Pra mim, eu quando era criança, ouvia muito 4 artistas. Sandy Júnior, KLB, Vanessa Camargo e Kelly Key.
Ai,
ali o pré-10 anos, sabe? O pré-10 anos.
Sim.
Sim.
Nossa, minha vida pré-10 anos eram esses artistas.
O cachê dela, se ela fosse fazer um show, já seria uma coisa, sabe? Se ela fosse fazer um show, todo mundo ia conhecer as músicas, todo mundo ia curtir.
Sim.
Ela é uma das nossas Nepo Babies nacionais, né, cara? Filha de Zezé de Camargo, não do Luciano, só do Zezé de Camargo. Eu achei mara. Eu adoro ver gente rica pra passar perrengue.
E assim...
Adoro.
Eu não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas ela voltou com o Dado Dolabella e entrou no BBB. Eu não sei se a gente tá voltando um pouco no tempo ou o que tá acontecendo, sabe?
É, eu achei assumir o relacionamento com o Dado Dolabella uma coisa de coragem. Eu falei,
coragem.
A mulher tá amando acima de tudo.
Será que ela está perdendo a cabeça? E por isso ela tomou essas decisões na vida?
Eu acho que faz sentido você estar com o Dado Dolabella e preferir 3 meses com um monte de gente desconhecida.
Comendo fígado e...
E tudo que eles na falam xepa. Que não gosta de comer, que a gente adora. A gente ia viver tranquila na xepa.
Gente, a xepa deles foi minha compra por anos. Minha
não, mas
compra
é, se inverte, né? A xepa vira ceia. Dependendo de onde você tá. Porque é um dia comum. É
não.
No mês é aquilo que você escolhe.
Eu acho... Isso aqui eu preciso falar. Eu acho um completo absurdo as pessoas da xepa reclamarem de rabada. Gente, quem
tem
coragem...
Eu acho desrespeitoso.
Isso é só em Casa do Norte, tá? A gente é restaurante que faz isso.
Quem tem coragem de reclamar de rabada, gente?
Se eu pudesse todo dia, sem eu nem precisar fazer, ia com Deus.
Fácil.
Bom, esses são os nossos camarotes, um camarote bem melhor do que os dos últimos anos. Vamos ver o que esse povo vai entregar, vamos ver se vai vazar aqueles mimimi de quem já
sempre
mora em
vaza.
Mansão,
sempre
tem
vaza.
Empregada,
as dívidas.
Tem tudo. E vamos falar do nosso povo, né? O povo que representa a gente.
É que assim, a gente acabou demorando um pouco mais pra falar dos camarotes, porque a gente já tinha um background.
Exato.
A gente já sabia quem era. Aqui os pipocas, eu acho que vai ser mais tranquilo, porque a gente conhece o que tá aqui.
É.
Ainda não tem referências.
Ó, não vou nem falar o nome de todo mundo, vou falar o nome de quem já me causou alguma coisa, um impacto. Lady Ellen, tô com você.
Maravilhosa!
Não, não tenho o que falar de um pipoca que trabalhou desde o primeiro dia da vida.
Transista.
Entendeu?
Na verdade, os pipocas, no geral, eu acho que estão muito melhores esse ano, exatamente porque é uma galera que não tem, tipo, ah, um grande médico, um não sei o quê, um pipoca que tem mais seguidor, às vezes, do que um camarote. Não, é uma galera do povo mesmo. Tem a menina que trabalhou no Brás, que trabalha
Sim,
no Brás.
Beatriz. Aliás, o Boninho falou que fez entrevista com ela por 3 anos e ele acha, ele, o criador, ele acha que a galera vai pedir pra sair, assim, do quarto. Ninguém vai... Ele disse que achava que ninguém ia aguentar a Beatriz. Mas ela já tá super junto ali da Vanessa.
Isso.
Tá muito boa essa amizade, né? A Vanessa.
Camargo e o Braz.
E a maior vendedora do Braz.
É porque, assim, tem aquele negócio que é meio unânime de vendedores. Vendedor fala.
Fala. Sim.
Vendedor conversa.
Sim.
Ele cria intimidade fácil. E aí, isso, com o tempo, pode ser que comece a não ser tão legal assim.
É, e se Sim. você foi no Braz, você sabe o potencial da galera que trabalha lá. Tanto que a Beatriz, ela fala, já é ecoando na casa inteira, né?
Sim.
Porque a voz dela Sim. é potente.
Eu gosto que ela tem uma voz de Regina Roca.
Eles precisam chamar atenção na rua. Então, você aprende a ter um megafone na garganta,
Exatamente.
Porque é muita gente passando, é muita concorrência.
Eu acho que a proposta era Silvia Design. Como ela não quis ir, vamos pôr a Bia, que também vai representar a mesma
não,
galera.
Não, e essa mulher, ela vai voltar pra 25 pro Braz, cobrando um valor de diária. Vocês se preparem. Quem contratava ela por 300, agora vai ser
Acabou.
Uns mil. Acabou. Quem mais aqui de interessantes? Marcos Vinícius. Eu achei interessante porque ele conseguiu, sendo um pipoca, ir para um outro país e assistir Renaissance Tour.
Show da dica.
O homem viu a Beyoncé. Daqui a pouco tem foto dele, bem bonito, dando close. Seguindo, Michael. Não foi bem quisto, né? Fez piada capacitista.
Olha,
tá falando
gente.
Que não tá se aproximando da Yasmin Brunet, porque ela é muito linda, muito gostosa.
Ah,
ele
meu Deus
é casado. Chato, né? À toa que já foi pro primeiro paredão. Vou apostar que já saiu. No dia aqui que tá saindo esse episódio, eu acho que ele já foi com Deus.
Que a gente grava com antecedência, gente. Então, já aconteceu, acho que umas 2, 3 pessoas já devem ter saído, entrado na casa, já deve ter movimentado. Por isso que a gente tá falando da base
Bial
aqui.
Voltou.
O que
voltou.
Do nada, Bial.
Qual foi o primeiro casting que entrou? É esse
é,
aqui.
O Michael, é assim, acho que o pior erro dele foi ter se colocado como a tia da merenda. Acho que ele ter trago essa narrativa pra ele foi muito... O que você espera da tia da merenda? Ela é alegre, ela é feliz. Tem 2 nuggets, ela te dá 6.
Sim.
Porque ela é a tia da merenda,
ela
é maravilhosa. Pelo menos na minha escola, a tia da merenda, ela era, assim...
Era...
Beyoncé, tia da merenda, era um negócio assim.
Teve, eu não sei se é verdade, mas teve a pré-fofoca, assim, pré-babado, de que, assim, não foi exatamente algo sério, mas me surtiu risadas, de um comentário de uma menina que falou que gerou um motim na escola que ele trabalhava porque ele falou que teria estrogonofe de almoço e era um estrogonofe de salsicha.
Sim, gente.
Gerou desavenças.
Saiu mesmo e, né?
Que estrogonofe eu acho que é uma coisa séria. Se não vai
gente.
Ser o tradicional, você tem como ética de deixar claro do que vai ser então, né? Ninguém tá pronto pra comer um estrogonofe de hambúrguer, né? De carne moída.
Vamos preparar o pessoal, né?
Bom, Lucas Pisani. Tá pra ser aí o Nego Doce, né? Baiano, um videozinho com aquela carinha assim.
É esse que canta?
Coisa. Ele canta.
Ah, tá. É esse que canta.
Ele
tem tudo
mesmo. Na
cabeça
dele, ele encanta. Então, é o jogo dele, é esse aí. Tá apostando na beleza.
Essa Denisiane.
Primeira líder.
Primeira líder. Mas, assim, num primeiro momento, é que eu... Gente, eu vi o VT deles, tá?
Certo.
Eu não me aprofundei muito mais do que isso. Eu simpatizei, de certa forma, por ela, assim. Ela me
Querida.
Parece ser uma pessoa simples, tem o filho dela, quer fazer as coisas pra poder... Isso é uma regra de quem foi pobre na vida, assim. Você quer ganhar dinheiro pra devolver as coisas pra sua mãe. Né? Tipo, pra dar
tem isso. Uma dívida longuíssima com ela. Você não vê a hora de retribuir pra começar a pagar o seu.
Pois
entendeu?
É, pra pagar uma viagem pra
Exatamente.
Ela, pra conseguir fazer as... E no VT ela ter falado isso e ser emocionada, eu fiquei, ai, fofíssima.
Fofa, Marcos falamos, Beatriz Matheus, é ele que a mãe faz tudo que ele precisa na vida dele?
O Jorge Matheus.
Eu ligo pra mãe dele pra resolver a minha vida? Ele... Como que
não,
faz?
Esse aí não. Não. O Jorge Matheus é o outro, ele tá na fase da Casa de Vidro.
Ah, tá.
Ele faz parte dos seis últimos que
entraram. Verdade, é uma outra imagem, uma gente. Outra daqui imagem. A pouco
chega. Esse é Matheus com os dois T's.
Tá, Matheus...
Ok.
Pra mim, ele é o agroboy que tem um pouquinho de uma história triste. No VT dele, né, ele que fala que pai faleceu cedo, foi criado pela mãe, mas, tipo, numa puta fazenda.
É, sim. Acho que é.
Enfim.
Da avó dele, que ele fala que gosta muito da avó.
Ele é o bastião dessa... da secção.
É o que vai falar que trata gays como pessoas, que não tem
sim,
nada contra
isso. Sim, tranquilo. Nizam, bonito. Né? É um padrão aí. Gostei dele, mas não tenho muito o que falar dele,
não.
É,
eu também não tenho muito o que acrescentar,
ele,
não.
Ele, por enquanto, tá tudo bem. Ele foi criado numa cultura estrangeira, né?
Ah, é verdade.
Ele é árabe, se eu não me engano. Então, ele veio de outro lugar, ele tem uma outra vivência. Mas ele precisa muito ajudar a família dele, enfim, tá na...
Eu vi contexto. Que ele foi roubado, não. Exato, é? E tá num perrengue roubado, financeiro ferrado.
Não tem mais nada.
O pai eu morreu, deixou disso. Dívida pra ele.
Nossa, não disso, mas...
Até aí não, é. Era antes.
Eu gosto gostava. Do precisar do dinheiro.
Sim.
Né? Valorizo mil vezes mais. Giovana.
Gente, a Giovana... A Gi, assim, ela... É mais na dela. Ela é muito expressiva, né? Ela é chata. É.
Todo.
No fim das contas.
Todo. Chatinha. No episódio. Todo. Não é temporada. Temporada, pode ser edição, temporada. Edição. Toda edição tem a sua chata pra abraçar. Então, tá tudo certo.
Ótimo. A Lani tá aí. No gosto do povo, que ela parece com a Bruna Marquezine, ela é fã da Marina Sena, a Marina Sena fala no Twitter que ela é bonita, tá uma querida.
Tá no hype.
Tá no hype, tem tudo pra ser daquela, as bonitas gostosas, que vai até a final sendo bonita, gostosa
sim,
e simpática.
Exatamente.
Gosto. Fernanda. Entrou. Lucas Luigi.
Ai, gente, vai chegar nele?
A gente pode só passar.
Não, o Lucas, assim, adorei ele ter entrado. Foi incrível.
Achei legal. Mas aí é complicado também quando você coloca pessoas que elas estão muito desatualizadas das pautas.
Sim,
também, né?
Sim, gente, estão chamando aí... ele do outro Lucas, lembra do outro Lucas?
O penteado. Eu vi um meme falando, se a Carol Conká tivesse com ele, ele já tinha tomado umas. Porque ele protagonizou uma cena horrível com a Lady Ellen de chamar ela de macaquinho.
Ah, não.
Sim. Ele não bem, pode foi a ser. Primeira, o primeiro assunto, assim, que surgiu de
Boninho,
polêmica.
Boninho, eu tô te vendo, você fica colocando o nosso povo pra ele chegar.
Aquela é só uma estratégia, Boninho.
Não
fica
pode
aí
ser.
A reflexão. Ele fez, macaquinha. Ele chamou ela de macaca e diz ele que, cara, foi automático porque ele falou assim com os amigos dele. E aí, tipo... aí ela contextualizou, tipo, tá, tudo bem, mas a gente não se conhece.
A gente
exemplo,
não é amigo.
A gente não é amigo. E ela ainda falou pra ele, caramba, da casa inteira, eu achei que você ia ser a única pessoa que eu não precisaria sentar pra falar sobre isso. Você deveria saber.
Que decepção, né? Gente.
Complicado. Ai. Ele é outro também que falou que não fala com a Yasmin Brunet porque ela tem uma beleza mística. E como eles são casados, eles não conseguem... ficar perto dela, ainda usaram gente. Esse exemplo com a Vanessa, tipo, ah, se o Dolabella estivesse aqui.
Eu adoro essa.
Dando, como você ia se sentir?
Eu adoro essa teoria da incapacidade do homem de segurar o
as
pau
vontades,
dentro
né?
da calça do lado de uma mulher
é bonita.
Bonita.
É. Talvez mais do que a sua esposa? Sim, mas se você já entrou no BBB, pra mim ficou bem. Fora da casinha.
É, gente, o comentário do Michael, inclusive, sobre ela, porque era uma conversa dos dois, né? O Michael e o Luigi e a Vanessa Camargo. E eles estavam tentando explicar pra ela o porquê que eles, né, se sentiam, não ficava afastado da Yasmin. E aí ele, não, porque ela tem a beleza mística, enfim. Inclusive, ela tem um piercing no mamilo. Não sei se vocês notaram. E aí, tipo assim, ele acabou de falar, isso foi o Michael, que ele não conseguia ficar perto dela, mas, por exemplo, ela nunca tirou a roupa lá. Então, pra ele ter visto um piercing no mamilo dela, ele tem que ter reparado nela.
E, gente, às vezes é melhor assumir o reparo. Eu olharia pro corpo dela o dia inteiro e ia falar, mas você fez plástica? Não fez, não. Se a sua barriga tá muito chapada, você tá com essa bunda da Kim Kardashian, de costa a gente acha que você é a Chloe.
É, gente, às
vezes e modelo, a gente sabe que não é pra ser assim. Modelo da época dela era da época que a gente tinha que estudar sobre anemia, né? Pra não querer ser igual aos modelos.
Pois às vezes é normalizar a beleza também, né? Falar, olha, amiga, realmente você é muito bonita. Parabéns.
Vamos pra próxima imagem?
Essa mesmo.
Aí.
Isso, essa é a galera da Casa de Vidro. E aí eles entraram depois e a dinâmica, inclusive, era que as pessoas escolhessem, né, quem entraria. Mas isso já o elenco do Big Brother oficial. Sim. Essa foi a primeira dinâmica deles.
Gente, deles...
Pera, o Davi e a Isabelle, eles entraram antes por voto do público. Isso. Né? E aí, desses que são do puxadinho, não entrou todo mundo que tá na tela, né? Aqui não. Era todo mundo que tentou. Inclusive, a gente teve uma situação que eu achei muito engraçada. Que na vez das meninas, a Carolina e a Juliana, elas não foram escolhidas.
Reparação histórica?
Aí rolou um papinho de tipo, poxa, que preconceito não colocar uma loirona padrão. Como tem sempre, o povo ficou assim, de que no Twitter. Eu falei, vocês sabe, gente.
Ai, gente, é que eu não uso Twitter. Então, eu não acredito.
Repercutiu, o pessoal ficou meio bravo, assim, que os padrões não entraram.
É porque foi o que eu falei no início do episódio. Eu vivo muito numa bolha.
Sim.
Entendeu? Então, tem coisas dessas situações que não chegam até mim. E aí, ontem eu fico chocada.
Ficaram bravas porque não estão acostumadas a perder, né, galera?
Ai, eu nem sei como é, eu não posso...
É difícil, né? Tipo,
não posso ajudar,
a gente,
né?
Ganha todas, então estranho não ter ganhado essa.
É. Nem reparei, assim, pra mim é todo mundo igual, né? Não tem essa de quem é preto, quem é branco, todo mundo igual, enfim.
Não vejo cores.
Bem, entrou a Giovana, a Raquel e a Thalita. A Giovana foi pro paredão já? Com a Yasmin e com o Michael, foi ela o primeiro paredão? Não lembro. Bom, gostei das três, acho que elas usaram bem o tempo delas, porque elas tiveram que convencer o povo da casa, né, de ficar. Aí vem a pessoa pra falar, tipo, ai, sou das festas, e é isso. Aí o Tadeu fala, ah, você ainda tem 20 segundos pra falar. Aí a pessoa não tem o que falar, eu acho
retifica
que é sobre
ainda.
Isso.
Sou da festa da galera e é isso aí.
Agora... O Davi, que foi votado pelo público, ele entrou, ele já virou um querido, ele não tinha nem Instagram antes de entrar.
Carisma.
Carisma, ele virou amigo da Yasmin Brunet, dando um apoio pra ela. Eu achei incrível os encontros do BBB. Ah, Caio entrou? Não entrou. Todo mundo também ficou meio Tiraram o nosso padrão.
O Rodrigo, que existe em todos os BBBs. Isso, e todos... É que esse é Caio, mas todos que têm a mesma cara e todos são Rodrigo. Porque se você botar um do lado do outro, todos são iguais.
Sim.
Exato.
Não teve o Rodrigo dessa edição, então.
Não. Jorge Matheus.
É o da mãe.
Esse é o polêmico.
Mas ele entrou?
Não, ele não entrou. Quem entrou foi o Juninho, o Lucas Henrique e o Davi.
Não, o Juninho, o Lucas Henrique e o Michel.
Isso.
Pela casa.
Correto.
O Davi foi do público. Ó, eu gostei da escolha do Lucas Henrique e do Michel. Se eu não me engano, os dois são professores. Professor tem que participar dessas coisas.
Ah, tem que ganhar dinheiro, gente.
A gente sabe. E eles são super gente boa também. Eu acho que as pessoas que eles escolheram, tipo, a maioria fluiu na casa. Só a Giovana, que se eu não me engano, o pessoal botou ela pra dentro da casa. Nessa altura do campeonato, capaz dela já ter ido até pra um paredão, já ter saído, porque não rolou. Mas ela também fechou um bonde ali com a Yasmin. Bom...
É isto?
É isso de casting, né? Ah, eu tenho duas coisas pra acrescentar que vai ter na tela. Que é a foto do Marcos Vinícius na Renaissance Tour. Vou dar um tempinho pro Bruno, que eu não lembro aqui qual que é a imagem. Não, é a imagem...
Isso. Chegou!
Depois a gente volta, não tem problema. Olha lá! Ai, eu invejei. Eu já, minha torcida já foi pra ele, né?
Se ele é da diva, ele é da gente.
Se ele é da diva, ele é da gente. Tá tudo certo.
Se a gata se esforça só pra ver a gata pessoalmente... Gente, é porque
ele é comissário de bordo, tá?
Ele é um muso da edição até o momento, ele é um muso. Inclusive, ele falou que se ganhasse, ele ia tomar banho pelado. Então, todo mundo tava assim, né? Torcendo por ele, não aconteceu, não foi dessa vez. Mas, por enquanto, ele é um muso da edição.
Aí, eu vou pedir a imagem 8, gente, que eu preciso pegar o hype do MC Bin Laden, né?
É lógico.
Vamos valorizar.
Aqui...
Ah, quem é essa, gente?
Pra ganhar R$100, só rebolar na mansão em Itu. Imagina, fui com Deus. Gente, essa casa aí que a gente gravou foi meu sonho, assim, por anos. Eu me lembrei disso hoje, assim, tipo, antes da gente vir gravar, eu realmente não tava lembrando que em algum momento eu fiz esse trampo, até porque nessa época eu fazia qualquer clipe que aparecesse me pagando, eu tava igual a Lady Ellen. É digno, tô fazendo.
Quem nunca, né? Quem nunca?
Aqui, ó, ele já tava num projeto pra ficar o cara que ele tá hoje, mas se observar bem, ele ainda tava mais próximo de como a gente o conheceu. Que, olha, eu nem peguei a imagem de como foi, porque eu acho que ia ser pesado aí pro pessoal. Agora aqui, vamos ver o que o povo tá comentando a partir da imagem 3. Acho chique.
Que a gente os volta depois
do
ainda.
Povo, né? Botou na internet.
Exatamente.
Tá lá. Então, vamos aguardar, porque os comentários estão ótimos. Pode ser o 3, a primeira.
Aí,
vamos.
Ai, que chique,
o
né,
diálogo.
Gente?
Não sabia... A Yasmin, né? Não sabia que você era famosa. Você é famosa, né? O Davi. O Davi tava perguntando pra Yasmin. Aí ela, um pouquinho. Aí ele, nem sabia quem era essa Vanessa Camargo.
Ele me representa!
Viu? Você não tá sozinha.
É, gente, pois tudo bem não saber, né? Vamos normalizar também.
Sim,
ele
eu
não tinha Instagram,
que o cabelo
gente.
Da Yasmin Brunet, do primeiro dia, ele não volta nunca mais, né?
Loiro. Acabou. Piscina.
Gente, sem eu lembro ter... da Jade Picon. Cara,
nossa,
com o cabelo
sofrida.
Dela.
Nossa, sofrida.
Né, virou um negócio assim.
É aí que a gente também tem a prova de que o dinheiro, ele compra tudo, gente. Até o cabelo bom, a pele bonitinha, a dieta que a Jade Picon fazia, que não podia fazer na casa, que deixou ela com a bochecha desse tamanho, sendo que ela não engordou 1 quilo. Assim, o dinheiro, o tempo, ele compra de tudo.
Exatamente, a manutenção precisa ser ali quase que diária para alguns.
Eu dou valor para as meninas que entram aqui nessa, a menina do cabelo preto aqui, eu não sei ainda quem é, que entra, tá com cabelo impecável, tá no meio do programa e ainda está com cabelo impecável.
Sim.
Por quê? Porque usou Pantene a vida toda, vai continuar usando, o cabelo já tá acostumado.
A Nielle Gold chora.
A próxima, vamos ver. Beatriz ganhou toda a minha torcida e atenção a partir do momento em que ela olhou no fundo dos olhos de Vanessa Camargo e Yasmin Brunet e ensinou um novo estilo de vida para elas, finalizando com a frase: minha filha, o Braz me ensinou.
Uma coisa, que um lugar onde há ensinamento
é o Braz.
O Braz, ele é tipo um submundo. Quem vive ali, quem trabalha ali, trabalha muito bem, vive muito bem, conhece tudo. Mas o Braz, ao mesmo tempo, é um lugar que, dependendo da hora que você passar, parece que não tem ninguém naquele lugar.
Sim.
Mas tá todo mundo ali.
É.
É muito cheio o Braz. É que não deu pra colocar o vídeo dela chamando o povo das lojas. Mas vocês já devem ter visto, a mulher é babadeira. Até eu ia comprar com ela, ia gritar... Já ia falar, tá bom, o que que é pra
só
comprar?
Só fala onde é a loja.
Ponto.
Eu amo que, assim, o Braz, toda pessoa que foi a primeira vez no Braz com a mãe sentou você, criança, primeiro, assim, num sofazinho, no lugar, e falou o seguinte: você não desgruda de mim,
nossa,
a bolsa é pra frente, a gente vai nos lugares específicos. É, tem todo um manual do Braz, não é assim, você
Sim.
chega lá.
Fora a frase, eu não tenho dinheiro.
Não, não é pra pedir.
E essa já vem acompanhada, porque lá é uma bolinha que voa, é um negocinho que vem, é um tititi, é um negócio...
Não, e com criança no Braille, não, é um estresse garantido, porque ela vai querer tudo.
As próprias pessoas falam, sabia que tem um brinquedo incrível ali?
Pois é.
Muito bom. Qual que é a próxima? Eu achei isso muito bom.
Muito bom.
Eu amo quando uma pessoa de um lugar totalmente diferente tem a cara de uma outra pessoa, fica aquela coisa meio Lizzie McGuire.
Isso me deixa, um pouco na dúvida se a gente não vive numa simulação. Será que às vezes só não estão colocando Ctrl-C, Ctrl-V no bonequinho do The Sims, jogando em outro lugar e deixando acontecer?
É, às vezes é a versão paga e a versão beta, né?
Também.
Sem grife, sem grife. A versão do Braz e a versão da grife.
A versão premium tá gravando Sex Education. A versão free, teste, tá entrando no BBB.
Depois de muitos anos no Brazão. Qual que é a próxima? Gente, amo. Isso aqui foi, é sobre a primeira prova que teve, que é aquela história do ganhar um carro. O carro Sim. era uma tracker. E eu pensei exatamente esse tweet. O Tadeu, quem vencer a prova leva um Chevrolet Tracker. E a Vanessa Camargo devia estar, tipo...
Tenho sete.
Mas até que hora que vai ficar pra ganhar esse carro aí, gente? Porque, né?
Ela vai falar... Ela deve pensar que é tipo uma skin pra você ser um pouquinho mais pobre. Ela vai falar, ah, eu tô precisando mesmo de um carrinho só pra ir passando batido, né? Além da Mercedes, da X6, né? Não sei o quê. Isso que, assim, esse povo tem tudo motorista, né? Ninguém pega o carro e vai dirigir pra Exatamente. Comprar nada.
Ou então vai fazer a Jade Picon, né? Se eu ganhar, eu vou doar pra minha empregada.
É que, assim, interrompendo, desculpa.
Imagina.
Era pra fazer uma pergunta. Vocês acham que esse BBB... Ele vai render mais do que os outros?
Mais do que o último? Com certeza, eu acho.
Olha, eu acho que a gente teve grandes BBBs, assim. Acho que superar depende muito da polêmica. Eu acho que a polêmica engaja mais do que o entretenimento, porque a polêmica educa.
Sim.
Então começa um debate social do que se é certo, se é errado, se não é. Acho que as pessoas começam a discutir de coisas que elas nem sabem o tanto que tá falando ali dentro. Então acho que vai depender muito de uma polêmica.
Assim, eu acho que a gente, como público, tá tendo o que tava sendo pedido aí nos últimos anos, né? Gente desconhecida, gente Pô, que não. tem... dificuldade, nome no Serasa, conta pra pagar... Né? A gente saiu daquela coisa meio blasé, então, tipo, tá uma galera que nunca precisou se preocupar com uma autoimagem no Instagram, né, gente, que nem tinha Instagram, passou a ter, porque faz parte do contrato. Então, eu acho que a gente pegou um casting aí que tá dentro do que foi pedido. Agora, tem que ver se eles vão fazer valer.
Porque eu acho que... Eu tô sentindo falta, sabe? De, tipo, de uma situação icônica no BBB. Aquelas que ficam marcadas, sabe?
Sim.
Que nem querendo ou não, a última que nós tivemos de verdade foi Carol Conká. Com todos os trejeitos, com coisas... Tem meme que é vivo até hoje,
até
gente.
Hoje.
É, que eu acho que, na verdade, a gente teve narrativas muito boas ali dentro daquele da Carol Conká. Porque a gente tinha tanto uma Carol Conká, mas tinha uma Lumena... Que, né, teoricamente era alguém que tava ali pra falar sobre pautas muito importantes, mas assim, sabe? Legal, assunto importante, hora errada.
É.
Não é agora.
Gil do Vigor.
Juliette. A Sara, né?
A Sara.
Era aquela BBB... amiga que está onde lhe convém.
Esse BBB foi o último que me pegou, assim. Foi. Que eu me coloquei a assistir. O da Carol Conká, eu parei porque eu tava ficando tão estressada no sofá de casa que eu falei, isso não tá me fazendo bem.
É tudo mesmo.
Bem. É o mesmo.
É o mesmo.
O outro é o do Arthur Aguiar.
É.
Que aí vem Jade.
Aí depois dele foi o da Amanda.
Depois é o
Nossa,
da Amanda.
A gente já tá falando de uns BBBs de 4 anos atrás. Então... O da Juliette e o do Gil. O Gil, pra mim, parece que ele foi vice-campeão ontem.
Sim.
Exatamente.
É isso que eu tô falando. Falta o icônico.
Falta. Ninguém a gente lembra já tá do Arthur. 3 anos.
Nem a Globo lembra deles, né? Pra combinar. Quem
três
tirar nós.
3 anos já sem um uá.
Sim.
Na tela.
Um bafafá de verdade, uma tretona mesmo.
Esse
porque
o
nos
Best
dois últimos o pessoal ficou ainda tentando limpar a imagem.
Sim.
Né?
Eu acho que todo mundo ficou com muito medo depois Sim. do que aconteceu no da Carol Conká.
Sim.
E aí todo mundo entrou polido.
É.
Sabe? De tipo, não,
não
porque...
O povo começou a fazer até curso.
Sim.
Pra entrar.
Fora que também o problema do, né, aquele engajou tanto, porque era um momento de pandemia que a gente tava.
É.
Então a gente, né, tinha a televisão e um sonho, que era acabar a pandemia. Então acabava que você tá muito conectado com o que tá passando na TV. E esse é um horário onde a maioria das famílias já estão em casa.
Sim. É.
Então, tipo, engajou tanto, porque todo mundo tava concentrado naquilo, né?
Sim.
Os outros, a gente tava saindo desse momento de pandemia. Então ficar em casa já não era uma opção mais.
É.
Então acabava que não engajava. Porque como o outro foi muito ruim, o que esperar desses? Que vai ser pior. É. Mas Sim. agora acho que a gente tá num lugar, assim, onde... Estamos conquistando
equilíbrio,
as pessoas,
né?
Né? A gente tem algumas marcas aí por trás, a gente selecionou um bom casting. Então, agora eles pegaram, tipo assim, ó, vamos juntar o feedback da galera, vamos escutar esse povo e colocar o que eles querem. Vamos até colocar a mais.
Vamos ver no que dá.
Põe até a mais. Se eles acham que é isso que vai fazer dar certo...
Então vamos, né? E quem sabe, daqui a uns anos, a gente já não entre como camarote.
Ai,
não vou nem ligar pra quem falar que não me conhece. Eu vou falar, bom, eu tô no
meio. O Boninho me conhece.
Quem tem que conhecer, conhece.
Lógico. Aí também vem o, estudou comigo. Tá bom. Passava nem, olhava, na minha cara.
Me excluía,
e aí,
me xingava.
Me bloqueava no Instagram.
E aí, estudou comigo. Tá bom.
Ai, gente, amei esse episódio BBB, vamos ver o que acontece, é capaz até de ter que ter outros, né, um por mês, porque é muita coisa nessa casa. Então, queremos agradecer você, nosso ouvinte, que tá aí fazendo a nossa audiência, que tá fazendo a nossa troca de ideia chegar cada vez mais longe. Obrigada, amigos.
Obrigada, gente. Eu preciso falar isso antes do episódio acabar.
30 segundos.
Chegamos nos 2.000 seguidores.
Ah.
No YouTube. Seguidores não, inscritos, errei. 2.000 inscritos no YouTube. Muito obrigada. Eu ia falar errado de novo, tudo bem. Muito obrigada a cada um de vocês que compartilhou, que comenta, que curte, que manda pros amigos, que, enfim. Isso ajuda muito a gente e tá dando resultado, então... Continue fazendo, porque a gente quer continuar crescendo pra poder virar um camarote no BBB.
E ela também tem que falar do quê? Não sei se vocês repararam, né, que o nosso cenário hoje mudou.
Ah, eu ia esquecer da minha marca, gente.
Vocês que são de casa, vocês já sabem que é assim mesmo, né? Alguém tem que levar ela. 30 segundos.
Gente, a Dimitra... Ela está com nova linha de produtos, velas aromáticas, olha, coisa mais linda, home spray, os quadrinhos que vocês passaram o episódio todo assistindo e vem, esse daqui, o lá de cima, Comigo Ninguém Pode, todos disponíveis na loja em diversos formatos, diversos tamanhos, com diversas molduras. Super acessível, para que você possa ter um pedacinho da Dimitra na sua casa.
Ah.
E, gente, vale a pena. A vela é cheirosa, tá bom? Estão aqui todos de prova, todos cheirados.
Verdade, sim, muito
sim.
Cheirosa.
Você reconhece, sabe quando você não precisa perguntar, ah, essa vela aqui é do quê?
Canela.
Você sabe.
Exato. A gente nem vou coisar aqui o home spray, porque senão vai ficar 3 dias aqui com o estúdio, com cheiro de canela. E é isso. Entre em www.dimitra.com.br, segue no Instagram, @dimitra_co. É, me segue no pessoal também, @cacaucavalcante. Por lá a gente pode marcar uma sessão de tarô. Sempre tô postando, atualizando coisas por lá.
Tem carta do dia, tem tudo.
Tem tudo, gente. Vale a pena. E é isso, jabá tá feito.
Então agora a gente pode encerrar, porque assim como o BBB tem que botar os patrocinadores, né, a gente
Entendeu?
Também aqui tá nesse mesmo lugar.
E aqui a gente se patrocina. Mas você também pode nos patrocinar.
Apoia-se, tá? Lembrando, se quiser contribuir aí, ganhar um copitio, acessa a nossa campanha que vai aparecer aqui na tela. E é isso, amores. Que o seu copo esteja sempre meio cheio.
E um beijo. Até a próxima. Beijo. Até semana que vem.
Logo ali.
Logo ali. Mas é logo ali mesmo,
ela
gente.
Ela tá daqui 10 minutos.
É. Gente, é que, sinceramente, os não parece que a gente já gravou tudo isso de episódio e tudo isso já foi pro ar.
Sim.
Tá passando muito rápido.
Ai, ai.